voltamos a apresentar Central Manhã.
É o repórter Adilson Souza, que já está conosco lá em Brasília, está pedindo aqui para a gente fazer aqui a dar o crédito lá para o Nilson Nabate, lá da Rádio Tarumã FM, que é aquele poema que ele fez hoje, do sol nascendo.
Só antes de chamar aqui o Adilson, que o Adilson tem muitas informações, já que não está falando do carnaval. Olha, temos informação aqui do Queiroz, lá da região de Vitorino Freire. Ele diz o seguinte: Jalba, aqui em Vitorino Freire tivemos o Lava Pratos, onde a Avenida Margarete Bringel ficou super lotada no arrastão. Segundo ele, mais de 15 mil pessoas acompanharam o trio da banda lá do Kiko Chicabana. Kiko
Chicabana. Chicabana, Chicabana.
Então esses dados aí de 15 mil pessoas foi segundo a Polícia Militar. Então muita gente lá na região de Vitorino Freire, é como você pode observar, esses aí não vieram todos passando Luiz não, viu, Beto?
Pois é, ficaram alguns lá, né?
15 mil pessoas é uma quantidade razoável para uma cidade pequena.
Significativa, Nós vamos... Valeu, Queiroz, grande abraço. Você também das outras cidades, quiserem mostrar, mande pra gente e a gente vai mostrar como é que foi o carnaval aí na sua cidade. Vamos chamar o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, direto de Brasília.
Pensei que o Adilson estivesse ainda fantasiado.
Adilson, tu gosta de uma festinha de carnaval, Adilson?
Muito, muito. Nós maranhenses, a fã da banda bandida, que espera que no curso vai
fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, Beto. Eu fiquei sabendo que o Adilson, quando passou naquela região ali de Viana, Pinheiro, ele foi brincante, ele foi folheando as Patifas, um bloco lá da região da Baixada Maranhense.
Você é da Patifa, Adilson?
Olha, as Patifas é um dos blocos mais esperados e queridos lá de Viana, tá? Só que assim, a gente participa de folhão naquela tradicional pipoca, né? Você fica do lado, acompanhando, mas o corredor mesmo é dedicado para as pessoas que gostam de se vestir de mulher e fazer a brincadeira irreverente ali na cidade de Viana, como também tem lá em Pinheiro, viu? A terra próxima à cidade de Jalber. Mas não gosto dessas fantasias, não. Eu gosto do carnaval, da folia, das machinhas, viu, Beto? E aí a gente aproveita para destacar já que os números da segurança, que o Comando-Geral da Polícia Militar divulgou, que houve uma redução de 42% das ocorrências aqui em Brasília. Então foi muito positivo. Os brincantes conseguiram se divertir com uma maior tranquilidade. Só para você ter uma ideia, foram 113 armas brancas apreendidas somente aqui em todos os palcos montados, espalhados pelo Distrito Federal. E o maior palco foi lá na região da Esplanada. Também teve a questão de apreensão de drogas, e muitos entorpecentes foram apreendidos, chegando a 400 itens de apreensão: maconha, haxixe, cocaína, coquetel molotov. E outro número tão interessante que eles divulgaram é que houve uma redução da apreensão de pessoas que beberam ao dirigir, mas chegou aí ao número de 424 mototaxistas e motoristas que dirigiram e terminaram decidindo dirigir. Mas para a segurança foi um número comparável ao ano passado, bem menor e positivo. E aí a gente traz também o destaque do Bloco Pacotão. Essas imagens que a gente vai ver agora é o bloco mais esperado aqui na terça-feira de carnaval, na Esplanada dos Ministérios. Eles fazem aquela tradicional marchinha de carnaval, onde a população vai para a Esplanada e vai se divertir. É comparado com a banda bandida, viu, Humberto? Eles levam músicas irreverentes, levando críticas à política, pediram aí, a frase principal deles era o sem anistia, era prisão para os envolvidos do 8 de janeiro, do atentado aqui na capital federal, e também várias outras letras. Muita irreverência, mas a população marcou presença. O Bloco Pacotão é um dos mais queridos. Como eu disse, eles trabalham fazendo essa brincadeira no som das marchinhas de carnaval, diferente dos outros palcos que levaram bandas tradicionais e nacionais que vieram para cá animar durante o carnaval. O Pacotão é muito famoso aqui em Brasília e se apresenta sempre na terça-feira de carnaval. Mas a gente traz aqui o destaque, Humberto, do retiro de carnaval. A gente esteve por lá participando mais do que da folia. E o rebanhão acontece aqui todos os anos, como lá também no país inteiro. E o local sempre na Arena Mané Garrincha. A gente acompanhou e traz algumas informações do que foi esse retiro de carnaval para os católicos que gostam de momento de espiritualidade. Vamos acompanhar a reportagem.
Segura aí só um pouquinho, o pessoal tá as imagens estão chegando direto de Brasília aí do rebanhão.
Fazer as imagens, transou, viu, Adilson?
se o Jânio estiver no ponto, se ele tiver, a gente pode destacar, porque houve aqui a participação de muita gente, todas as regionais do Distrito Federal, do pessoal de Taguatinga, do Paranoá, do Gama, São Sebastião, eles participam dessa tradicional, esse retiro de carnaval que acontece. Então, famílias, crianças estiveram presentes participando desse momento de espiritualidade com pregadores que levam essa mensagem de fé e esperança também. E aí, aproveitando que com quarta-feira começa a campanha da fraternidade e é o momento da quaresma, até chegar a Semana Santa. A partir de agora, os católicos estão em penitência, estão em oração, e o tema da campanha da fraternidade fala também do meio ambiente, né, que diz que é fraternidade, ecologia integral. E o lema é Deus viu que tudo era bom. Essa é a grande reflexão da Igreja Católica, com referência também à frase do Papa Francisco, que está há mais de 20 dias internado lá na Itália. Ele fez uma mensagem para o Brasil com relação à campanha da fraternidade e também dedicando a COP30, que ele foi convidado, mas não sabe como vai acontecer, mas que ele fez uma mensagem para uma boa realização deste evento que vai acontecer em novembro na capital do Pará, em Belém.
Vamos mostrar então as imagens do Rebanhão. Rebanhão.
A Arena Mané Garrincha, em Brasília, ficou lotada com a presença de fiéis católicos da Renovação Carismática durante a realização de mais um Rebanhão 2025. O encontro reúne fiéis de todas as paróquias do Distrito Federal. Além do palco principal, foi montado também o rebanhãozinho para que as crianças pudessem estar sendo catequizadas. Do outro lado, um espaço para os adolescentes e jovens. A coordenação do Rebanhão 2025 programou para os 3 dias de retiro de carnaval várias atrações e pregadores de outras paróquias. Ivaldo Almeida fala da importância do rebanhãozinho, onde as crianças também podem ser catequizadas.
É muito gratificante. Esse é o 19º rebanhão que eu trago minha família. Eu tenho filhos de 17, de 14, de 10, de 4 anos. Aqui no rebanhinho está o de 10 e o de 4. E é realmente a socialização deles, a convivência com os jovens que são de Cristo.
Para a jovem Nicole Guedes, o rebanhão é um momento de espiritualidade e que reforça muito o sentimento cristão.
É uma coisa muito gratificante, sabe? Pra gente católico poder viver esse carnaval de uma forma que não machuque a Jesus, de uma forma que a gente não saia do que agrada a ele.
Padre Cláudio Alexandre faz parte da paróquia de Taguatinga. Ele foi um dos pregadores no último dia do retiro de carnaval.
E é muito, muito bom a gente sempre estar disponibilizando eventos como o Rebanhão e tantos eventos que a igreja oferece para o nosso povo maravilhoso. Eu quero deixar um abraço especial a vocês que nos acompanham direto do Maranhão. Brasília está unida a todos vocês e é uma alegria poder ter essa cobertura tão especial.
Para a locomoção dos foliões e aqueles que preferem retiro de carnaval, o governo do Distrito Federal autorizou passagem gratuita no transporte coletivo de ônibus e do metrô. De Brasília, Adilson Souza para o Central Manhã.
Perfeito, Adilson. Aqui no estado do Maranhão, nós também tivemos em diversos locais, como já é tradicional, né, tanto os retiros promovidos pelos evangélicos, quanto pelos católicos. Até o governador Carlos Brandão esteve participando de um desses eventos também realizados aí pela Igreja Católica e pelos evangélicos. Adilson, agora vamos falar um pouquinho da política, e o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou chamar, com sua permissão, aqui o repórter Paulo Otaran.
Humberto.
É que hoje termina...
Só para encerrar.
Sim. Mas eu queria que você permanecesse conosco.
Essa informação que eu tenho é só para informar que continua a dança das cadeiras e a possível mudança da próxima ministério é que o Sérgio Macedo, Márcio Macedo, que é secretário-geral da Presidência da República, poderá ser trocado de cadeira, né? Então tem aí vários nomes, inclusive do Guilherme Boulos, que está sendo criticado pela imprensa, mas a gente vai aguardar. E a ministra da Mulher também, Cida Gonçalves, poderá ser trocada de cadeira e assumirá a Luciana Santos, que é do PSB lá do Pernambuco. Mas ainda nada definido, a reunião continua hoje com a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vários líderes, e por isso há uma grande expectativa. A outra possível mudança é com o Rodrigo Pacheco, que é senador, presidente do Senado, que também poderá assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, que é ocupada pelo presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas tudo ainda é especulação, vamos aguardar o que o presidente Lula vai decidir. A gente fica por aqui e volta amanhã. De Brasília, Adilson Souza para o Central amanhã.
Segura só um pouquinho que nós ainda temos um assunto de política aí. Eu vou chamar o... eu queria mostrar rapidamente só as imagens aqui do rebanhão aqui do estado do Maranhão também. A gente falou aqui, a produção tinha as imagens aqui da participação do governador Carlos Brandão no rebanhão aqui de São Luís do Maranhão. É só fazer esse registro aí das imagens que foram enviadas aqui para a produção da Central de Notícias Brasil. Mas eu quero chamar o repórter Paulo Otaran, é que hoje termina o prazo para a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentar a sua argumentação e tentar evitar que o recurso enviado pela Procuradoria-Geral da República seja aceito no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir com o repórter Paulo Otaran.
Termina hoje, quinta-feira, o prazo para que as defesas de Jair Bolsonaro e os demais citados pela PGR se manifestem sobre a denúncia de golpe de Estado. O período de 15 dias começou a contar após a Procuradoria-Geral da República apresentar o documento no dia 19 do mês passado. Ao fim desse prazo, a primeira turma da Corte vai decidir se aceita ou não a denúncia. Se a maioria dos 5 ministros integrantes aceitar o caso, os investigados se tornam réus. Todas as alegações de maior prazo interpeladas pela defesa ao STF foram negadas. A defesa queria os mesmos 83 dias que a acusação teve para apresentar a sua versão. O advogado Celso Vilar disse mais.
Eu não tenho o celular dos generais que foram alvos. Nós estamos numa posição que a defesa não tem a mídia. Então eu tenho uma conversa do general, eu não posso verificar em que contexto se deu. Estão dizendo que existem diligências em andamento. Diligência em andamento num processo penal posto. O Ministério Público teve 83 dias. Eu pedi 83 dias com base no princípio da paridade de armas. Precisamos fazer uma reflexão e espero que a comunidade jurídica não se cale, porque senão vai passar uma impressão que a comunidade jurídica se indigna apenas para um lado.
Durante esse período, a defesa chegou a alegar que iria pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, peça que serviu de base para a investigação realizada pela Polícia Federal. No entanto, esse procedimento não avançou. O prazo, portanto, termina hoje.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otara.
Estamos apresentando Central Manhã.